Hoje à noite, então, às 9 horas da noite, a live será com a atriz conhecidíssima aí das telas, né, das novelas, Carolina Casting, que já está no ar conosco. Boa tarde, Carolina, seja bem-vinda.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes.
É um prazer recebê-la aqui no programa, Carolina, para a gente falar, então, um pouco sobre a sua participação também hoje à noite, né, na live do Instituto de Leitura Quindim, e também para comentar sobre o seu trabalho e, além disso, sobre a vida de mãe, né, a maternidade, afinal de contas, domingo aí temos um dia muito especial, né, Dia das Mães, então a gente comentar um pouquinho sobre isso, né. Carolina, começamos então com a sua participação, né, na live do Instituto de Leitura Quindim. Você vai tratar justamente disso, né, da maternidade linkada com a leitura?
É, eu fiquei muito honrada pelo convite do Instituto de Leitura Quindim, porque essa temática me é muito valiosa, né, uma temática muito presente na minha vida. Eu agora, nesse isolamento social, eu estou em casa com os meus filhos, né, meu marido. Então, eu tenho ficado muito nessa função, né, de cuidar, nessa função de mãe, mas também em outras funções do trabalho e da própria comunicação com o público, né, pelas redes sociais, que eu acho que é a forma que a gente está tendo de se comunicar, se ver, de dialogar, até mesmo de refletir sobre as nossas questões, né, atuais. Então, vai ser muito bacana essa live. A gente vai falar sobre essa questão da maternidade, da maternagem, nessa contemporaneidade, nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia mundial, né, e também da importância da leitura, porque a leitura é muito importante para as crianças, e o ato de ler com seu filho possibilita várias coisas para ele, né? É um ato de amor, de cuidar mesmo, você possibilitar que o seu filho tenha, ou a sua filha tenha, o contato com a subjetivação, com a fantasia, com coisas que não são exatamente da nossa realidade, né? Mas que levam a ele a pensar em questionar e dialogar com a sua própria vivência, suas próprias sensações. É muito importante a leitura. E aqui em casa a gente tem muito essa prática, né? Nós recebemos os livros, inclusive, do Clube Quindim.
Aqui em casa,
o Roger Mello, que é um ilustrador incrível, ilustrador e escritor, né? É muito nosso amigo, então, tanto meu como do meu marido, e a gente gosta muito dele. Eu fiz até um videozinho em cima desse livro do Roger, que chama-se Inês, do Roger e da Mariana Massarani. É um livro que o Quindim nos mandou. E ele fala a história da Inês de Castro, da rainha morta de Portugal. Uhum. É uma grande história de amor, né? Uma história de amor extremamente dramática, para criança, né? Então, como que a gente pode elaborar temáticas que não são muito fáceis, né, para criança? Essa é uma grande questão. Muita gente fala, mas porque fala de morte, mas porque fala de um amor proibido, mas porque fala de outras coisas que não são fáceis, né? Nós mesmos, adultos, não temos muita facilidade de falar sobre essas temáticas.
Pois é.
Como abordar isso para criança, né?
Eu justamente queria, Carolina, aqui, Carlinhos Santos falando, queria justamente conversar contigo sobre quais são os critérios teus e do Maurício para essa seleção de leituras e as conversas com o Tom e a Cora, que são os seus filhos.
Uhum. Essa questão da leitura, assim, a leitura, ela é um ato de liberdade, né? Você, quando lê, você tem milhões de possibilidades ali na sua frente, né? Você entende que o mundo não está fechado na sua casa, na sua realidade, na questão física. Você voa mesmo com a leitura, né? que tem, traz essa possibilidade de liberdade, de pensar outras coisas, de vivenciar outras coisas, outros personagens. E essa capacidade que a leitura traz para a criança é fundamental, porque a criança, ao ler o livro, ao ouvir outras histórias, ao ver outras ilustrações, né? Eu converso muito com o Tom, eu conversei com o Tom agora mesmo sobre o livro Inês, e a gente estava conversando sobre as ilustrações, né? O que, que as ilustrações trouxeram para ele como imagem e tal. Como reflexões imagéticas que levam ele a um outro lugar, a um outro questionamento. Então, essa subjetivação que a leitura faz, para a criança é fundamental, porque através dessa subjetivação, ela vai conseguir raciocinar sobre aquilo da maneira dela, né? E de certa forma, criar alicerces para que ela possa constituir a identidade dela através das escolhas que ela vai fazer, né? Então, na verdade, você permitir que a criança leia, você dar um livro para a criança, você sentar com a criança e ler o livro, e conversar sobre, e questionar, e abrir aquele leque de possibilidades para a criança, você está dando a ela instrumentos para constituir a identidade dela de forma livre. Né? Se ela não tem aquele leque de possibilidades e não pode fazer uma subjetivação daquilo, né? A subjetivação é no sentido de que não é uma verdade pronta que chega para ela.
Certo, né? Claro.
É uma abertura, não, pelo contrário, né? Ela vai pensar sobre aquilo, sentir aquilo, absorver de uma maneira absolutamente livre. Isso vai dando a ela, no decorrer da leitura, dos anos, né, dos livros que ela vai lendo, vai dando a ela a possibilidade de constituir essa identidade, né?
Sim.
Eu ouço muito assim, as pessoas falarem, ai, mas esse livro fala sobre morte. Eu não vou ler para o meu filho porque
pois
isso vai fazê-lo sofrer ou qualquer coisa assim. Não, é muito importante que ele leia sobre morte. Né? Porque a morte faz parte da vida. A forma como ele vai ler, vai subjetivar aquilo, vai refletir sobre aquilo, vai vivenciar. E as crianças são, assim, notas, eu não tenho palavras, as crianças sempre trazem algo além do que o adulto está pensando.
Sempre,
né?
Nos surpreendem, né? Sempre tem questões que nos desestruturam. E isso é bacana, porque justamente nos possibilita essa aventura da partilha, né? Troca. Não é porque seja uma criança que ela não vai te trazer questões para você mesmo refletir sobre as suas coisas com relação à vida e as próprias leituras que estão em curso, né?
Ah, sim, e a gente sempre aprende, né? Com
as
crianças, com os filhos, com as crianças. Eu faço muito teatro para a infância também. Meu marido é diretor e ator de teatro. E ele já me dirigiu, inclusive, no teatro com uma peça para a infância. Eu já dividi a cena com ele numa peça para a infância. E a gente, assim, a gente costuma experienciar muito isso no teatro, né? Que o público infantil, assim, o público de crianças é o público mais exigente, na verdade, né? Então, assim, o teatro para infância, ele não é um teatro menor, assim como a literatura para infância não é uma literatura menor.
Com certeza.
Ela deve ser vista como uma literatura de excelente qualidade, né? A gente deve buscar uma qualidade nessa literatura para infância, porque justamente a criança ela está aberta a todas as possibilidades, né? Então, o teatro é isso, é o público mais exigente, porque se você não trouxer algo instigante, eles se cansam, eles vão embora. Olha, só para entrar um pouquinho nesse assunto do teatro, que eu acho que eu vou conversar também bastante na live, quando a gente fez a conferência dos pássaros, que foi um poema persa adaptado para o teatro para infância, com direção do Maurício Greco, meu marido.
Uhum.
Era uma história bastante difícil, né? No sentido de que era uma história épica, né? Que nós contávamos na peça. E aí eu, depois da estreia, fui pro camarim e tal, as crianças foram conversar com a gente, e um menino chegou junto com a mãe falou para mim assim, olha, ele queria muito conversar com você, eu fazia pouco, que era a personagem que de certa forma guiava esses pássaros na trajetória dele. E aí eu falei, ah, que bom, você quer conversar comigo, sim, sim, eu quero muito. Então, você gostou da peça? Aí a mãe falou assim, ai, eu não sei se ele entendeu muito bem a peça, né? Porque era essa história toda épica.
Uhum.
E aí ele me falou, aí eu perguntei, claro, passei a palavra para ele, né?
Uhum.
As mães, às vezes, são um pouco impositivas nos seus desejos e tudo. E aí ele me falou assim, ah, eu entendi, sim. Os pássaros estavam insatisfeitos e resolveram fazer uma reunião, e a Polpa sugeriu deles fazerem uma trajetória para encontrar o Simorgue, que é um rei, só que eles, que é um deus. É, só que eles chegaram lá e descobriram que o Simorgue era eles mesmos.
Sacou direitinho, né?
Tudo, ele simplesmente contou a história, ele fez um resumo da história.
Carolina.
Então pronto.
Além do teatro, tem também tua trajetória na televisão, e nesse momento tiveste que interromper as gravações de Salve-se Quem Puder, né, com o personagem Agnes, para dar esse tempo. Como é que estava sendo essa experiência na novela?
Olha, estava sendo incrível, né?
Pois é.
Eu recebi o convite do Daniel Ortiz para fazer essa personagem. É uma personagem muito bonita, eu estava amando fazer, né? E aí agora quando a gente retomar, vou amar mais ainda.
Certo.
É uma personagem muito bonita, assim, bonita internamente,
uh-huh.
né? Ela era muito pontual no início da novela, porque trazia essa relação justamente da mãe e da filha, né,
uhum.
e da preocupação com os filhos, da dedicação que ela tem aos filhos, a Agnes. E agora, assim, antes da pandemia, que ia se desenvolver, já tinha escrito, inclusive, algumas cenas da Agnes, né, ia se desenvolver mais a presença dela na história.
A trama.
E aí veio a pandemia e tudo foi suspenso, né? Nós estamos vivendo um estado de exceção. Então, a gente tem que ter, primeiramente, consciência disso, de que vai passar,
uhum.
e de que a gente tem que fazer as coisas certas, para que quando a gente, né, uma reflexão, cuidar de quem precisa ser cuidado, para que quando a gente passar por esse momento, sair desse estado de exceção, a gente saia melhor, né? A gente saia maior, a gente saia um ser humano melhor.
Com certeza.
E então, assim, é isso. Quando eu retomar a novela, eles estão escrevendo a novela, Daniel e a equipe dele, né?
Não pode parar, né?
Não pode parar, né? Porque isso vai passar, isso tudo
certo.
Vai passar. É importante a gente ter essa consciência também para a gente se acalmar, né?
Isso aí.
Porque é um momento que tem exigido muito de todos nós, né?
Carolina.
Então, quando a Agnes retomar,
tem fortes emoções aí, né?
Tem
muita surpresas.
Coisa bacana,
com certeza.
Muita surpresa.
Carolina, a gente está encaminhando para encerrar a conversa. A gente queria te propor uma participação num quadro que a gente tem no programa, que o café, o programa chama Café e Companhia, Café e Cultura. E a gente pensa, uma companhia hipotética que você gostaria de ter para um café, e com quem é essa pessoa e sobre o que você conversaria com ela? Uma pessoa da tua admiração, uma pessoa do universo da arte, da cultura? Com quem você gostaria de tomar um café e sobre o que conversaria?
Ah, olha, agora você me pegou. Ai, eu vou falar uma pessoa bem distante.
Vamos.
Bem impossível, então, para realizar.
Claro, claro.
Eu gostaria muito, muitíssimo de sentar com o Gabriel Garcia Marques e conversar sobre todas as histórias, tantas e tantas e tantas personagens e tantas histórias que ele colocou nos livros. Isso eu amaria. Ele diz uma coisa que eu amo, assim, que é sobre as flores amarelas, né?
Uhum.
Ele diz que ele põe as únicas coisas que ele precisa, né? Que ele não pode viver sem, são as mulheres e as flores amarelas.
Isso é muito bonito.
Muito.
Muito legal. Carolina, então convida os nossos ouvintes para te acompanhar na live logo mais às 21 horas e a gente já te agradece a participação, a sua atenção em participar do Café e Cultura aqui com a gente.
Obrigada, eu amei estar aqui no Café e Cultura e queria convidar todos vocês mesmo, de todo o meu coração, para esse abraço afetivo que vai acontecer na live de hoje à noite, no Instituto de Leitura Quindim. A gente vai falar sobre a maternagem nesse momento atual e sobre a leitura para criança.
Muito legal. Perfeito. Muito obrigado, Carolina. Um abraço e feliz Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães.
Obrigada. Obrigada para todas as mães.